Senhores ministros Eliseu Padilha, Alexandre Moraes, Marcos Pereira, Diogo Oliveira, Alberto Alves, Torquato Jardim, Fábio Medina Osório, da Advocacia-Geral da União, ministro Gilmar Mendes, ministro Iori Zavascki, senadores, líder Eunício Oliveira, Wellington Fagundes, deputados federais Mauro Pereira, Beto Mansur, Paes Lantim, Soraya Santos, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro do Superior Tribunal Militar, tenente brigadeiro do ar Francisco Joseli, por meio de quem cumprimento os ministros dos tribunais superiores aqui presentes, senhor Edson Rodrigues Marques, defensor público geral federal interino, senhores magistrados, advogados, profissionais de direito, senhoras e senhores, eu tenho um prazer extraordinário em poder, neste momento, sancionar esta regulamentação do texto constitucional, consistente na regulamentação do instrumento importantíssimo do nosso direito, que é o mandado de injunção. Se eu me recordo, senhores ministros, e aqui vai a homenagem ao ministro Iori Zavascki, a todos aqueles que trabalharam na elaboração desse projeto, mas eu me recordo que na Assembleia Constituinte, de que participei, nós tínhamos todos uma preocupação muito grande de quebrar um ritmo tradicional das nossas constituições, em que aqueles projetos ou aquelas normas constitucionais que demandassem legislação integrativa, jamais poderiam ser, ou muitas vezes tardavam muito para ser desfrutadas, tendo em vista a sua não regulamentação. Como não havia, até a Constituição de 67, modificada em 69, nenhuma regra que buscasse a aplicabilidade plena da Constituição Federal e a eficácia igualmente plena dos seus dispositivos, durante a Constituinte, nós discutimos muito esse tema. E como registrou muito adequadamente o ministro Iori Zavascki na sua fala, quando se pensou em dar eficácia plena ao texto constitucional, o primeiro instrumento de natureza geral criado foi a ação de controle da inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, não era apenas a ação legislativa que poderia ser inconstitucional, mas, de igual maneira, afrontosa à Constituição seria também a omissão, seria a inconstitucionalidade por omissão. Isso se entregou àquelas figuras do artigo 103, não é? Do texto constitucional. Mas também pensou-se no indivíduo. E ao pensar-se no indivíduo, como também lembrou o eminente ministro Iori Zavascki, é que se pensou no mandado de injunção, ou seja, aquele que se visse agredido pela omissão constitucional ou administrativa, poderia ir ao judiciário para pleitear esta reparação. E eu, naquela oportunidade, naturalmente, ao lado de muitos, sustentamos essa posição e estava demandando agora uma regulamentação que vem num momento muito oportuno, porque um dos dispositivos, ressaltado pela fala do ministro Iori, diz respeito a, digamos assim, a permanência dessa decisão, atingindo aquelas pessoas que não participaram diretamente do mandado de injunção, portanto, ultra partes e erga omnes, para que a todo momento não fosse necessário um novo mandado de injunção para tratar do mesmo tema. Mas também, ao mesmo tempo, como perceberam, cientes e conscientes todos de que não poderia haver uma invasão da competência legislativa, o projeto foi muito adequado ao dizer, muito bem, nós damos um prazo determinado para que se dê eficácia plena a esse dispositivo. Mas se depois desse prazo não houver a eliminação da omissão legislativa, aquela decisão judicial continua a vigorar até que o legislativo venha a manifestar-se. Ou seja, manifestando-se o legislativo, cessa ou cessam os efeitos daquela decisão judicial. Tudo isso, naturalmente, muito atentos os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal e também o autor, a quem foi incumbida essa tarefa, o ex-deputado Flávio Dino, com isto se preservou a harmonia entre os poderes. Ao lado da independência, os senhores sabem que a harmonia entre os poderes é fundamental. Mas é interessante, vou dizer aqui, senhores ministros, uma curiosidade. Sabe que há muito tempo atrás eu escrevi um modestíssimo compêndio de direito constitucional, há mais de 20 anos atrás, e eu confesso que fui além daquilo que a regulamentação hoje trouxe, porque perceberam, pela fala do ministro Chiori e pelas minhas palavras agora, que elas estão cingidas, digamos assim, à cobertura da omissão em face da mora do legislativo. Mas naquela época, quando escrevi, examinando, talvez equivocadamente ou não, o texto constitucional, pareceu-me que se houvesse impetração de um mandato de injunção e o tribunal entendesse pelos princípios constitucionais, muitas vezes não apenas pela letra da Constituição, mas pelos princípios constitucionais, que seria possível, desde logo, conferir o direito, ao invés de simplesmente decretar a mora legislativa, o tribunal poderia fazê-lo. Vejam, ministro Alexandre, que eu fui mais além do que hoje se faz. Até tomo a liberdade de ler aqui um trechinho do meu livro. Trechinho do meu livro. Não é para fazer propaganda dele, mas é para... Não é? Apenas para ilustrar a minha fala, né? Vejam bem, eu digo assim, num dado momento, depois de várias considerações, eu digo, entretanto, estou falando aqui do mandado de injunção, depois de dizer que o direito líquido e certo é sempre preservado por outro instrumento, que é o mandado de segurança. Mas eu digo, entretanto, mesmo naquelas normas constitucionais carecentes de regulamentação, é possível vislumbrar e delas extrair direitos que podem ser deferidos ao pleiteante se o judiciário entender que, àquela altura, já se caracterizou a omissão. E, com isto, eu diria o seguinte, não estaria a decisão desbordando dos limites constitucionais, porque estaria interpretando com base nos princípios constitucionais. E continua. Assim, em mandado de injunção, o judiciário estaria declarando o direito, tendo a sentença força mandamental. Tal forma de proceder não caracterizaria legislação, mas exercício da jurisdição na forma ampliada, tal como fixado pela nova Constituição. Deferiu o seu judiciário nova e importante missão. Dois pontos. A de impedir que a omissão de autoridade regulamentadora vulnere direitos indefinidamente. Portanto, senhora professora Flávia Piovesan, ministra Nancy Andrighi, eu quero dizer o seguinte, eu avancei muitíssimo já naquela época, né? E eu confesso que, ao longo do tempo, eu imaginei exatamente, bom, num dado momento, a Constituição será plenamente aplicável. E impõe-se ainda, muitas e muitas vezes, a regulamentação de vários preceitos constitucionais. E o ministro Teori, só para concluir a minha fala, diz, neste momento, nós precisamos de remédios amargos em vários momentos da vida pública nacional. E é verdade, absolutamente verdadeiro. Mas eu diria, ministro Teori, que neste momento os senhores produziram um remédio doce, porque deram ao jurisdicionado a possibilidade de dizer, olha, não impeça o desfrute dos meus direitos. Quando eu pleiteá-los, eu terei a cobertura do Poder Judiciário. Vamos saudar, portanto, esse remédio doce que o Supremo Tribunal Federal acabou de produzir.